Conselhos aos professores, pais e estudantes. Capítulo 11. Nosso colégio. Há risco de nosso colégio ser desviado de seu original desígnio. O propósito de Deus foi dado a conhecer, que nosso povo tenha a oportunidade de estudar as matérias correntes de estudo, aprendendo ao mesmo tempo os reclamos de sua palavra. Devem fazer-se conferências sobre temas bíblicos. O estudo das Escrituras deve ter o primeiro lugar em nosso sistema de educação. Alunos são enviados de grandes distâncias a fim de cursarem o colégio de Battle Creek, visando justamente instruírem-se por meio das palestras sobre assuntos bíblicos. Mas por um ou dois anos passados, tem havido certo esforço para moldar nossa escola por outros colégios. Assim sendo, não é possível animar os pais a enviar os filhos ao colégio de Battle Creek. A influência moral e religiosa não deve ser deixada para trás. Em tempos passados, Deus tem operado por meio dos esforços dos professores e muitas almas viram a verdade e abraçaram-na, voltando a casa para viver daí em diante para Deus, e isto em virtude de sua estada no colégio. Vendo que o estudo da Bíblia era uma parte de sua educação, foram levados a considerá-la assunto de grande interesse e importância. A educação de jovens para o ministério. Muito pouca atenção tem sido dispensada à educação de jovens para o ministério. Este era o principal objetivo no estabelecimento do colégio. De maneira alguma deve isto ser passado por alto ou considerado como um assunto secundário. Por vários anos, entretanto, poucos apenas têm saído dessa instituição preparados para ensinar a verdade a outros. Alguns que ali chegaram à custa de grandes gastos, tendo em vista o ministério, têm sido animados pelos professores a tomar um curso completo de estudos, ocupando vários anos e para obter meios a fim de levar a cabo esse plano, entraram no ramo da comportagem, abandonando toda a ideia de pregar. Isto é inteiramente errado. Não temos muitos anos em que trabalhar, e os professores e o diretor deviam achar-se possuídos do Espírito de Deus e trabalhar em harmonia com sua vontade revelada em lugar de executar seus próprios planos. Estamos perdendo muito todo ano devido a não darmos atenção ao que Deus tem dito a esse respeito. Nosso colégio é designado por Deus para satisfazer as necessidades deste tempo de perigo e desmoralização. Unicamente o estudo de livros não pode proporcionar aos estudantes a disciplina de que necessitam. É preciso pôr uma base mais ampla. O colégio não foi fundado para receber o cunho da mente de homem algum. Os mestres e o diretor devem trabalhar de comum acordo como irmãos, consultar-se entre si, bem como aconselhar-se com pastores e homens de responsabilidade e, acima de tudo, buscar sabedoria do alto, a fim de que todas as decisões quanto à escola sejam de molde a receber a aprovação de Deus. Necessita-se mais ampla educação. Uma educação que exija de professores e diretor consideração e esforço que a mera instrução nas ciências não requer. O caráter precisa receber a devida disciplina para atingir ao máximo e mais nobre desenvolvimento. Os alunos devem receber no colégio preparo capaz de habilitá-los a manter posição respeitável, honesta e virtuosa na sociedade, em oposição às desmoralizadoras influências que estão corrompendo a mocidade. Bom seria que se pudesse ter junto ao nosso colégio terra para cultivo, bem como oficinas sob a direção de homens competentes para instruírem os alunos nas várias modalidades do trabalho manual. Muito se perde pela negligência de unir o esforço físico ao mental. As horas vagas dos alunos são muitas vezes ocupadas com divertimentos frívolos que enfraquecem as faculdades físicas, mentais e morais. Sob a aviltante força da condescendência sensual ou a precoce excitação do namoro e casamento, muitos alunos deixam de atingir a altura do desenvolvimento mental que de outro modo alcançariam. O estudo da Bíblia. Se a moralidade e a religião devem existir em uma escola, isto tem de ser por meio do conhecimento da palavra de Deus. Talvez alguns argumentem que se o ensino religioso for tornado preeminente, nossa escola ficará impopular, que os que não pertencem à nossa fé não apoiarão o colégio. Muito bem, nesse caso vão eles para outros, onde encontrem sistema de educação a seu gosto. Nossa escola foi estabelecida não meramente para ensinar as ciências, mas com o fito de ministrar instrução nos grandes princípios da palavra de Deus e nos deveres práticos da vida diária. Esta é a educação de que tanto se necessita nos tempos atuais. Caso uma influência mundana haja de dominar nossa escola, seja ela então vendida aos mundanos e tomem eles o inteiro controle. E os que depositaram seus meios nessa instituição estabelecerão outra escola para ser dirigida, não sob o plano das escolas populares, nem segundo os desejos de diretores e professores, mas sob o plano especificado por Deus. Em nome de meu mestre, rogo a todos quantos se acham em posição de responsabilidade naquela escola que sejam homens de Deus. Quando o Senhor nos exige ser distintos e peculiares, como podemos nós cobiçar popularidade ou buscar imitar os costumes e práticas do mundo? Deus declarou ser desígnio seu possuir na região um colégio em que a Bíblia tenha seu devido lugar na educação da juventude. Faremos nossa parte por cumprir esse desígnio? Por intermédio do prelo, é colocado ao alcance de todos conhecimentos de toda espécie. E todavia, quão grande é em todas as comunidades a parte depravada na moral e superficial em consecuções mentais. Se tão somente os homens se tornassem leitores da Bíblia, estudantes da Bíblia, diverso seria o estado de coisas que haveríamos de ver. Em uma época como a nossa, abundante de iniquidade, em que o caráter de Deus e sua lei são igualmente olhados com desdém, especial deve ser o cuidado tomado em ensinar a juventude a estudar, reverenciar e obedecer à vontade divina revelada aos homens. O temor do Senhor está se extinguindo no espírito de nossos jovens devido à sua negligência de estudar a Bíblia. O diretor e os professores devem manter viva a comunhão com Deus, colocando-se firme e destemidamente como testemunhas suas. Jamais, por covardia ou política mundana, seja permitido que a palavra de Deus fique para trás. Os alunos aproveitarão intelectual, bem como moral e espiritualmente, com o seu estudo. A responsabilidade do professor. Há uma obra a fazer por parte de cada professor em nosso colégio. Não há nenhum isento de egoísmo. Caso o caráter moral e religioso dos mestres fosse o que deveria ser, melhor seria a influência exercida sobre os alunos. Os professores não buscam individualmente cumprir seu dever, tendo em vista meramente a glória de Deus. Em lugar de olhar a Jesus e imitarem a vida e o caráter, olham ao próprio eu visando demasiado atingir uma norma humana. Desejaria que me fosse dado impressionar todo mestre com pleno senso de sua responsabilidade quanto à influência que ele exerce sobre os jovens. Satanás é incansável em seus esforços por conseguir o serviço de nossa juventude. Com grande cuidado está ele armando laços aos pés inexperientes. O povo de Deus deve zelosamente guardar-se de seus ardis. Deus é a personificação da benevolência, da misericórdia e do amor. Os que se acham realmente ligados com Ele não podem estar em desarmonia uns com os outros. Sendo o coração regido por seu Espírito, este aí gera harmonia, amor e unidade. O contrário disto vê-se entre os filhos de Satanás. A obra deste é suscitar inveja, contenda, ciúmes. Em nome de meu Mestre, pergunto aos professos seguidores de Cristo: que frutos produzes? No sistema de instrução usado nas escolas seculares, é negligenciada a parte mais importante da educação, a religião da Bíblia. A educação não afeta somente em alto grau a vida do aluno aqui na Terra, mas sua influência se estende para a eternidade. Quão importante, pois, é que os professores sejam pessoas capazes de exercer correta influência? Devem ser homens e mulheres de experiência religiosa, que recebem diariamente luz divina a fim de a comunicar aos alunos. A parte dos pais. Não se espera, no entanto, que os professores façam a obra dos pais. Tem havido da parte de muitos pais terrível negligência do dever. como Eli, falham quanto a exercer a devida restrição. E depois mandam os indisciplinar os filhos para o colégio, a fim de receber a educação que os pais lhes deviam ter ministrado em casa. Os mestres têm uma tarefa que poucos apreciam. Caso sejam bem-sucedidos em reformar esses extraviados jovens, pouco é o mérito que se lhes atribui. Se os jovens procuram a companhia dos que são inclinados para o mal e vão de mal a pior, então os professores são censurados e acusar a escola. Em muitos casos, a censura caberia justamente aos pais. Eles tiveram a primeira e mais favorável oportunidade de controlar e educar os filhos, quando o espírito dos mesmos era dócil, a mente e o coração facilmente impressionáveis. Devido à negligência dos pais, porém, as crianças têm permissão de seguir a própria vontade, até se endurecerem em má direção. Estudem os pais menos do mundo e mais de Cristo. Ponham menos esforço em imitar os costumes e modas do mundo e consagrem mais tempo e esforço a moldar a mente e o caráter dos filhos em harmonia com o divino modelo. Poderiam então enviar os filhos e filhas fortalecidos por uma pura moral e nobres ideais, a fim de se educarem para ocupar posições de utilidade e confiança. Mestres que são controlados pelo amor e o temor de Deus poderiam levar esses jovens ainda mais adiante, mais acima, preparando-os para ser uma bênção ao mundo e uma honra ao seu Criador. Ligado a Deus, todo instrutor exercerá influência no sentido de induzir os discípulos a estudarem a palavra de Deus e obedecer-lhe à lei. Encaminhar-lhes a mente à consideração dos interesses eternos, abrindo diante deles vastos campos de ideais, grandes e enobrecedores temas, para apoderar-se dos quais o mais vigoroso intelecto poderá exercer todas as suas energias e sentir ainda que existe para além um infinito. A necessidade de se aconselharem juntos. Os males da presunção e de não santificada independência, que por demais prejudicam nossa utilidade e que, a não serem vencidos, se demonstrarão nossa ruína, originam-se no egoísmo. Aconselhai-vos juntamente. Eis a mensagem que me tem sido muitas vezes dada pelo anjo de Deus. Influenciando a mente de um homem, pode Satanás dirigir as questões a seu jeito. Poderá ser bem-sucedido em levar para uma errônea direção o espírito de duas pessoas, mas quando várias se consultam entre si, a segurança é maior. Todo plano será mais meticulosamente discutido, todo passo mais cautelosamente estudado. Assim haverá menos perigo de atos precipitados, imprudentes, que trouxessem confusão e perplexidade. Há força na união. Na divisão, fraqueza e derrota. Deus está conduzindo um povo e preparando-o para a trasladação. Estamos nós que desempenhamos uma parte nesta obra, portando-nos como sentinelas de Deus. Estamos nós buscando operar unidos. Estamos dispostos a tornar-nos servos de todos. Estamos seguindo o nosso grande exemplo. Cobreiros, estamos todos lançando sementes no campo da vida. Qual a semente, tal será a colheita. Se semeamos desconfiança, inveja, ciúmes, amor próprio, pensamentos e sentimentos amargos, havemos de ceifar amargura para nossa própria alma. Se manifestarmos bondade, amor, terna consideração para com os sentimentos de outros, o mesmo havemos de colher por nossa vez. A cortesia cristã. O professor severo, crítico, despótico, desatencioso para com os sentimentos alheios, deve esperar que o mesmo espírito se manifeste para com ele próprio. Aquele que deseja conservar a própria dignidade e o respeito de si mesmo, precisa ter cuidado em não ferir desnecessariamente o respeito próprio dos demais. Esta regra deve ser observada como mais sagrada quanto aos mais pesados de inteligência, os mais jovens, os mais obtusos estudantes. O que Deus pretende fazer com esses aparentemente desinteressantes jovens, não sabeis. Ele já tem recebido no passado pessoas que não eram mais promissoras nem atraentes, a fim de fazerem para ele uma grande obra. Operando seu espírito no coração, despertou toda a faculdade para a vigorosa ação. O Senhor viu naquelas pedras brutas, não lavradas, matéria preciosa, capaz de suportar a prova da tempestade, do calor e da pressão. Deus não vê como vê o homem. Não julga pela aparência, mas esquadrinha o coração e julga retamente. O professor deve sempre conduzir-se como um cavalheiro cristão. Deve ter para com seus discípulos a atitude de amigo e conselheiro. Se todo o nosso povo, professores, pastores e membros leigos, cultivasse o espírito da cortesia cristã, encontraria muito mais facilmente acesso ao coração do povo. Muitos mais seriam levados a examinar e receber a verdade. Quando todo professor esquecer o próprio eu, experimentando profundo interesse no êxito e prosperidade dos alunos, compreendendo que os mesmos são propriedade de Deus e que ele tem de prestar contas de sua influência sobre a mente e o caráter deles, então teremos uma escola em que os anjos se deleitarão em demorar. Jesus contemplará aprovadoramente a obra dos mestres e derramará sua graça no coração dos estudantes. A verdadeira prova de prosperidade. Caso abaixeis a norma a fim de conseguir popularidade maior número, fazendo desse acréscimo objeto de regozijo, mostrais com isto grande cegueira. Fossem os números indício de êxito, Satanás poderia reclamar a preeminência, pois neste mundo os que o seguem constituem a grande maioria. É o grau de força moral de que o colégio se acha possuído a prova de sua prosperidade. A virtude, a inteligência e a piedade do povo que compõe nossa igreja, não seu número, deveriam ser causa de alegria e gratidão. Sem a influência da graça divina, a educação não se demonstrará nenhum bem real. O que aprende se torna orgulhoso, vão, fanático. A educação recebida sob a enobrecedora, purificadora influência do grande mestre, porém, elevará o homem na escala do valor moral para com Deus. Ela o habilitará a subjugar o orgulho e a paixão, e a andar humildemente diante de Deus como quem dele depende quanto a toda aptidão, toda oportunidade, todo privilégio. Dirijo-me aos obreiros de nosso colégio. Não deveis apenas professar ser cristãos, mas exemplificar o caráter de Cristo. Que a sabedoria do alto penetre todo o vosso ensino. Em um mundo de trevas morais e corrupção, patenteai que o espírito que vos impulsiona à ação vem do alto, não de baixo. Enquanto vos apoiardes inteiramente na própria força e sabedoria, os melhores esforços que fizerdes pouco realizarão. Se fordes impulsionados pelo amor para com Deus, tendo como fundamento a sua lei, fareis obra perdurável. Ao passo que o feno, a madeira e o restolho serão consumidos, vossa obra resistirá à prova. Os jovens postos sob vosso cuidado, tereis de encontrar outra vez em torno do grande trono branco. Se permitirdes que vossas maneiras incultas ou descontrolado temperamento dominem a situação, deixando assim de influenciar esses jovens para seu eterno bem, devereis naquele dia enfrentar as consequências de vossa obra. Pelo conhecimento da lei divina e a obediência aos seus preceitos, podem os homens tornar-se filhos de Deus. Pela violação dessa lei, fazem-se servos de Satanás. Por um lado, podem eles erguer-se a qualquer altitude na excelência moral. Podem, por outro lado, descer a qualquer profundidade na iniquidade e degradação. Os obreiros de nosso colégio devem manifestar zelo e diligência proporcionais ao valor da recompensa em jogo, a alma de seus alunos, a aprovação de Deus, vida eterna e as alegrias dos remidos. Como colaboradores de Cristo, tendo oportunidades tão favoráveis de comunicar o conhecimento de Deus, nossos professores devem trabalhar como inspirados de cima. O coração dos jovens não está endurecido, nem suas ideias e opiniões estereotipadas, como acontece com os mais idosos. Poderão ser conquistados para Cristo mediante vosso santo porte, devoção e proceder semelhante a Cristo. Seria muito melhor assoberbá-los menos de estudos em outras matérias e dar-lhes mais tempo para os privilégios religiosos. Nisto se tem cometido grande erro. O objetivo de Deus quanto ao colégio. Não se pode traçar limites à nossa influência. Um ato impensado poder-se-á demonstrar a ruína de muitas almas. O procedimento de cada obreiro em nosso colégio está causando impressões no espírito dos jovens, impressões que são levadas para fora para se reproduzirem em outros. Cumpre que o objetivo do professor seja preparar cada jovem sob seu cuidado para vir a ser uma bênção ao mundo. Esse objetivo não deveria nunca ser perdido de vista. Alguns há que professam estar trabalhando para Cristo e que, todavia, acidentalmente passam para o lado de Satanás e fazem-lhe a obra. Poderá o Salvador declarar tais obreiros como bons e fiéis servos? Estão eles como atalaias dando a trombeta sonido certo? Recomenda-nos o Salvador. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Marcos 14:38. Se encontramos dificuldades no poder de Cristo, as vencemos. Se nos defrontamos com inimigos e no poder de Cristo, pômo-los em fuga. Se aceitamos responsabilidades e na força de Cristo, delas nos desempenhamos fielmente, então estamos adquirindo preciosa experiência. Aprendemos como não poderíamos fazer de outro modo, que nosso Salvador é socorro bem presente em todo tempo de necessidade. Em nosso colégio há a fazer uma grande obra, a qual exige a cooperação de todo professor, e desagrada a Deus que uns desanimem os outros. Mas quase todos parecem esquecer que Satanás é acusador dos irmãos, e se unem com o inimigo nessa obra. Enquanto professa os cristãos contendem, Satanás está preparando suas armadilhas para os pés inexperientes das crianças e dos jovens. Aos que são possuidores de experiência religiosa, cumpre escudar os jovens contra os seus ardis. Jamais deverão esquecer que eles próprios foram uma vez fascinados com os prazeres do pecado. Necessitamos a misericórdia e a paciência de Deus a toda hora, ficando-nos, portanto, tão impróprio o impacientar-nos com os erros da inexperiente juventude. Enquanto Deus os suporta, ousaremos nós que também somos pecadores, repeli-los. É nosso dever considerar sempre os jovens como a aquisição do sangue de Cristo. Como tais, têm eles direito ao nosso amor, paciência, simpatia. Se queremos seguir a Jesus, não restringiremos nosso interesse e afeto a nós mesmos e às pessoas da própria família. Não nos é dado dispensar o tempo e a atenção a assuntos temporais e esquecer os interesses eternos dos que nos rodeiam. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12 é o mandamento de Jesus. Considerai sua abnegação, vede a espécie de amor que ele nos tem dispensado, procurai então imitar o modelo. Se havemos de um dia conhecer a verdade, será porque a praticamos. É mister possuirmos viva experiência nas coisas de Deus antes de lhe podermos compreender a palavra. É este conhecimento experimental que avigora o intelecto e nos edifica em Cristo, nossa cabeça viva.